Olá, ouvintes do Programa Informativo do Governo Municipal de Vargião, bem-vindos. Hoje é dia 21 de maio de 2022, há exatamente um mês atrás, nós estávamos realizando em Vargião a nossa Feijoada da Integração, comemorando 58 anos do nosso município, né? A gente realizou aí a feijoada, shows durante a tarde, né? Muita diversão e alegria para todos que estavam presentes com a gente nesse momento de festividades que a gente comemorou no dia 21 de abril, há exatamente um mês atrás, aqui no município de Vargião. Bem-vindos ao nosso programa informativo. Hoje nós teremos a presença da secretária de Educação, Carmen Raimundi, a presença da doutora Geisa Sanagiotto, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Vargião, falando com a gente aqui em nosso programa informativo. Enfim, a gente tem muitas informações para você que está ouvindo o programa informativo do Governo Municipal de Vargião. Aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre a campanha do Agasalho 2022. Olha só, gente, transforme solidariedade em felicidade. Os pontos de arrecadação estão espalhados pelo comércio e escolas municipais e estadual. E ainda poderão ser levados até a Secretaria Municipal de Assistência Social, para o CRAS e também no nosso múltiplo uso. Famílias que desejam doar móveis ou outros utensílios podem entrar em contato com o CRAS através do fone 3050-5509. As doações serão destinadas às famílias vulneráveis do nosso município e imigrantes. Seja solidário e ajude você também. Olha só, no dia 17 de maio, a Secretaria Municipal de Assistência Social preparou um evento especial em alusão à campanha Maio Laranja, devido ao dia 18 de maio ser a data de lembrança ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento aconteceu no Auditório Municipal com a presença do prefeito Valmir Felipe, juntamente com a presença do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Daniela Salve, conselheiros tutelares, secretários de pastas que também fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e principalmente dos alunos e colaboradores da área social. Todas as crianças e adolescentes da Rede Municipal e Estadual de Ensino participaram do show lúdico David Freitas e Equipe Faça Bonito. Para as crianças pequenas, a união dos super-heróis, o Batman, o Homem-Aranha e do Capitão América trouxeram uma reflexão lúdica e divertida sobre o tema. Já para o público de idade maior, a abordagem foi através de música e palestras e que, além do tema, debateu a importância da rede de atendimento. Estas as informações, né, as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social do nosso município. No nosso programa informativo deste sábado, nós também estamos recebendo a presença da doutora Geisa, ela que é médica da Unidade de Saúde do município de Vargião, e hoje a gente destaca aqui algumas informações importantes relacionadas à secretaria, como, por exemplo, né, o aumento de casos ativos da Covid-19 em nosso município. Nós estamos quase chegando no patamar da primeira onda da Covid no município de Vargião, onde naquela época o pico de pessoas positivas foram de 24 pessoas, né? E nós estamos hoje com 20 casos ativos de Covid, finalizando esta sexta-feira, com a possibilidade de ter também um aumento nos próximos dias. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar também com a doutora Geisa, presente com a gente aqui no programa informativo. Vamos falar um pouquinho também sobre o uso da máscara na unidade de saúde do município de Vargião, dar uma pincelada sobre os profissionais da saúde que trabalham no nosso posto de saúde no nosso município e também, de maneira geral, falar um pouquinho sobre a Secretaria Municipal de Saúde do nosso município de Vargião. Doutora, primeiramente, bem-vinda à programação do nosso programa informativo. É sempre muito importante, né, recebê-los, né? Pessoal aí da área da saúde, trazendo informações para a nossa comunidade.
Bom dia, Giovanni. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite para a gente poder participar aqui e poder explanar um pouco sobre a nossa Secretaria de Saúde, né? Então, como o Giovanni mesmo salientou, a gente está com um aumento no casos de Covid. A gente foi vendo um aumento nos últimos dias, né, mais exponencial, chegando a 20 casos agora. Então, o que, que a gente pede para a população? Cuidados, como a gente sempre orientou, né? O uso de álcool gel, o isolamento social das pessoas que estão com sintomas de Covid e as pessoas que estão com sintomas gripais, tá? Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente tem sintoma de gripe, mas não sabe ainda que é Covid. Então, até a gente fazer o teste, que o teste só pode ser realizado após o terceiro dia de sintoma, o ideal é que a gente se isole, tá? Procure não sair de casa nesse meio tempo, se isole dos familiares também para a gente evitar essa contaminação em massa. Como agora já não é mais obrigatório o uso de máscara em todos os locais, a gente pede mais essa questão do isolamento. Tá? Como o Giovanni também já salientou, e eu comentei agora, o uso de máscara não é obrigatório, salvo unidades de saúde, hospitais e algumas farmácias que é obrigatório. Então, a gente gostaria de salientar para a população que na unidade de saúde é obrigatório o uso de máscara, tá? As pessoas que estão sem máscara não serão atendidas na unidade, então tragam sua máscara na unidade de saúde para que a gente possa ter um bom atendimento. Isso significa uma proteção para nós, né? Porque a gente sabe dos casos que a gente está tendo de atendimento do Covid e uma proteção para as outras pessoas que estão ocupando a unidade. A gente sabe que agora, pós-pandemia, todo mundo voltou a consultar. Então, a gente tem muita gestante, puérpera, crianças recém-nascidas, idosos, pessoas imunodeprimidas que estão ocupando a unidade e que querem se sentir seguras dentro da unidade. Inclusive para os profissionais de saúde, tá? Se a gente está com um paciente contaminado, pode contaminar a equipe. Então, por isso que a máscara nunca foi abolida das unidades de saúde, por uma segurança, porque a gente continua atendendo casos de Covid.
Muito bem. Uma outra questão, doutora, está relacionada à questão da procura por atendimentos na unidade de saúde. Como a senhora mesmo comentou, com a volta, né, dos atendimentos normais na unidade de saúde, há muita procura por atendimentos. Mas também há uma repetição muito grande de consultas que a gente vê ocorrendo na unidade de saúde, talvez uma procura, não que seja desnecessária, mas que podia ser evitada. Como que a senhora, toda a equipe médica da unidade de saúde, está vendo essa questão no município de Varjão, doutora?
Bom que você tenha tocado nesse assunto, Giovanni, porque realmente a gente está tendo uma demanda muito alta de atendimentos. Nós somos em 3 profissionais atendendo todos os dias, né? E a gente está tendo uma média de consultas só do clínico de mais de 100 consultas diárias. A gente sabe que nem você falou, que não seja talvez desnecessária, mas que a pessoa está procurando muitas vezes a unidade sem ter esperado a medicação fazer efeito. A gente sabe que todo remédio tem uma quantidade de dias para que ele faça efeito e que para a doença melhore. O que, que a gente está observando? Que muitas vezes a pessoa consulta de manhã e à tarde ela retorna à unidade consultar com outro médico porque acha que o tratamento ainda não fez efeito. Então é muito importante que as pessoas saibam que a medicação tem um tempo para fazer efeito, que eu não vou melhorar de manhã para tarde. Então é importante também salientar que se eu consultei com um profissional de manhã, que eu retorne para esse mesmo profissional me avaliar nos outros dias. E que eu espere o remédio fazer efeito. Digamos que eu tenha alguma infecção bacteriana. Foi-me prescrito um antibiótico. O antibiótico leva de 48 a 72 horas para fazer efeito. Então, são 3 dias tomando a medicação para que eu sinta uma melhora. Nesse meio tempo, não adianta eu retornar a consultar. Por quê? Porque o remédio ainda não fez o efeito. O profissional não vai ter como fazer outro tratamento se eu não seguir o meu tratamento padrão. E as pessoas também cuidarem no uso da unidade de saúde para que todo mundo tenha acesso. A gente escuta muito no consultório de pessoas que gostariam de consultar, mas acabam não conseguindo ter a porta de acesso devido à grande demanda de algumas pessoas que acabam indo várias vezes. Então, eu tenho um exemplo, nessa semana, uma paciente que fazia 6 anos já que não retornava à unidade para fazer os seus exames de rotinas, comentou que ela tentou ir na segunda-feira, tentou ir na terça-feira, mas como ela viu que estava muito cheio a unidade, acabou retornando para casa. Então, a gente pede para as pessoas que ocupem a unidade quando for realmente necessário, não realmente só procurar quando está doente, né? A gente fazer nossos exames de rotina, fazer o acompanhamento, mas procurar a unidade não desnecessariamente, né? Quando realmente a gente tem alguma coisa. e esperar a gente ter o resultado da medicação para retornar à unidade se não tiver melhora, né?
Certo. Doutora, hoje nossa equipe de profissionais na área de saúde está muito ampla na Secretaria Municipal de Saúde, né? São 3 médicos clínicos no atendimento geral, mas também nós temos uma gama maior de profissionais que prestam serviços terceirizados também na nossa unidade, não é?
É, Giovanni, você bem comentou, nós temos uma unidade muito bem equipada. Eu já trabalhei em vários outros lugares e aqui tem uma gama muito boa de profissionais, inclusive facilitando para a nossa população. Então, são 3 clínicos gerais que atendem todos os dias. A gente tem 2 cardiologistas que atendem na segunda e na sexta-feira. Temos o Dr. Luiz, que é o nosso ginecologista, que atende na segunda e na quinta. E a doutora Clarete, que é a pediatra, que atende na quarta-feira.
Além disso, né, doutora, existe o trabalho do ESF, que é aquele atendimento sendo realizado na residência do cidadão, do paciente, que também é realizado pela equipe da saúde e acredito que a senhora faz parte também, não é?
Isso, Giovanni. A gente tem a Estratégia de Saúde da Família, onde participa eu e a doutora Bruna. Eu faço parte da equipe 1 e ela da equipe 2. Então, a gente atende o interior e a cidade. Nessa estratégia, a gente tem o quê? As visitas domiciliares, os grupos de gestante, de hipertenso que a gente retornou. Então, isso facilita muito para as pessoas acamadas, idosas, que a gente consegue ir na casa fazer a visita. A doutora Bruna vai nas terças de tarde, no período da tarde na cidade, e eu vou nas quartas da tarde no interior fazer as visitas. Nesse dia, daí a gente não faz atendimento, porque a gente acaba indo para as casas, né?
Certo, doutora. A gente falou antes da questão da Covid-19, inclusive nós estamos com a campanha da influenza em andamento no nosso município. Inclusive, né, nós estamos também com a vacinação, né, a quarta dose para os idosos e outros grupos preconizados, mas nos aproximando do inverno, inclusive nesta semana com temperaturas baixas no município e nossa região, vem a preocupação com as outras síndromes gripais que estão aí no nosso meio, no dia a dia. Então, os cuidados essenciais que a gente deve manter nesse período de inverno também evitando, né, que a gente possa amanhã depois adoecer ou procurar unidade de saúde, ou quando a gente está doente, com sintomas gripais, procurar unidade de saúde para tratamento adequado, não é, doutora?
É, bem, você falou, Giovanni, agora a gente vai ter um aumento realmente dos quadros gripais. A gente sabe que todo ano, no inverno, aqui na região sul, a gente tem um aumento das gripes, inclusive do influenza e do Covid. Então, é muito importante que as pessoas cuidem. Por quê? Na tendência do inverno, a gente tem fechar as casas, deixar tudo muito quentinho. Mas quando a gente faz isso, a gente deixa o vírus circulando dentro do ambiente e tem mais contaminação. Então, ter cuidados de abrir, arejar as casas, mesmas coisas com os comércios. Se a gente entrar, alguma pessoa contaminada entrar e tiver muito fechado o ambiente, a gente vai se contaminar. E como você bem falou, a pessoa não esperar muito tempo para procurar nesses sintomas. Por quê? Porque a gente não sabe se é gripe, se é influenza ou se é Covid. Então é importante que eu procure o atendimento para poder fazer esse isolamento, para poder fazer o teste e eu evitar contaminar os meus colegas de trabalho, familiares da casa e pessoas em gerais que eu tenho contato, né?
Muito bem, doutora. Obviamente que a gente teria aqui muitos outros assuntos para comentar, né? Sempre muito importante essa área da saúde. Nós teríamos aqui também muitas curiosidades. Inclusive, futuramente a gente vai fazer algum trabalho como um podcast, falando um pouquinho mais sobre as atividades de saúde. Curiosidades, por exemplo, a mãe tem uma criança que está com febre. A partir de quantos dias devo procurar a unidade de saúde? Ah, estou com dores lombares. Quais podem ser os sintomas, alguma coisa assim que a gente vai debater no decorrer dos nossos próximos meses. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Os microfones ficam à sua disposição.
Obrigada, Giovanni. É muito bom a gente ter esse espaço para poder explanar essas questões para a população ter conhecimento e vai ser muito interessante a gente fazer esses contatos. Inclusive, vou conversar com os pacientes e ver quais são as dúvidas para a gente poder sanar através desses vídeos curtos, né? Que é muito interessante a gente ter esse conhecimento que facilita o nosso e o atendimento dos pacientes, né? Fico feliz pelo convite e qualquer dúvida, estamos na unidade para atendimento de vocês.
Muito bem, ouvimos a doutora Geisa Sanagiotto falando com a gente aqui no programa informativo do Governo Municipal de Vargeão. Muito bem, e nós estamos recebendo aqui no nosso programa informativo do Governo Municipal a secretária de Educação, Carmen Raimundi, que destaca muitas ações relacionadas à Secretaria de Educação do nosso município. A secretaria que nesse ano de 2022 passa por um processo também de readequação em virtude de que nós tivemos aí 2 anos da pandemia da Covid-19, as atividades praticamente paralisadas, as aulas sendo realizadas online, né? E aí, no momento da volta dos alunos para as escolas, a readaptação dos espaços escolares, do transporte escolar, a preocupação, enfim, com a saúde e com o bem-estar das crianças e principalmente dos profissionais da área da educação. E agora vem também os encontros presenciais, reunindo a escola, reunindo a família, reunindo os pais, e isso é muito importante para a área educacional quando o pai acompanha o processo educacional do seu filho. No nosso informativo de hoje, com a presença da secretária Carmen Raimundi, a gente vai falar sobre eventos que aconteceram nesta semana reunindo pais de alunos da rede municipal de ensino em 2 eventos importantes aqui no nosso município e outros assuntos também relacionados à Secretaria de Educação. Secretária, bem-vinda ao nosso programa informativo. Primeiramente, sempre parabenizar pelo trabalho que você desenvolve frente à Secretaria Municipal de Educação. É uma secretaria com muitos colaboradores, com muitas atividades, dificuldades aparecendo no dia a dia, de hora em hora, assim podemos dizer, né? É um trabalho contínuo, mas que vocês conseguem desenvolver com grande qualidade e mais do que isso, né? Levando o nome de Vargião, sendo reconhecido em todo o estado de Santa Catarina pelas atividades e pelos projetos que a secretaria desenvolve em Vargião. Bem-vindo em mais um programa informativo do Governo Municipal, secretária.
Bom dia, Giovanni. Bom dia, comunidade vargionense. É uma satisfação estar aqui trazendo algumas informações sobre a Secretaria Municipal de Educação. Como você falou, foram 2 anos sem o ensino presencial. E nesse ano de 2022, a gente precisou traçar metas para as aprendizagens acontecerem de maneira satisfatória, e a família neste processo é essencial. No primeiro bimestre, então, a gente sentou, fez o conselho de classe com professores, com as gestoras, com a equipe técnica da Secretaria de Educação, e tomamos a decisão de fazer neste ano o conselho de classe participativo, que é uma reunião onde todos os segmentos da escola participam. O professor, o aluno, os pais, a coordenação pedagógica, a direção, com o objetivo de analisar o desempenho dos estudantes. E foi muito importante, porque já realizamos na creche municipal Criança Sapeca, no Centro de Educação Infantil Alencar, e nesta semana iniciamos na Escola Municipal Fortunato Daniele. Então, é uma metodologia de trabalho democrática, formativa, eficaz, porque é fundada no diálogo e no respeito. É uma educação que acolhe e famílias que cuidam. É uma parceria muito importante. E estamos muito felizes em estabelecer essa relação com as famílias, né? Estamos sendo atendidos e os resultados com certeza virão, porque sempre tivemos dificuldades na educação. A pandemia, ela fez com que isso se potencializasse um pouco mais. E para a gente recuperar satisfatoriamente esses resultados, a gente precisa trabalhar juntos, a escola juntamente com a família.
Muito bem, secretária. Além disso, nesta semana, a Secretaria de Educação esteve promovendo também um encontro com familiares, né? Um encontro com a equipe de profissionais da SEF. Conta pra gente como foi esse evento de retomada das atividades, a presença dos pais, muitos pais, inclusive, participando e prestigiando esse evento realizado pela Secretaria.
Realmente foi emocionante esse nosso primeiro EFAM, que é o Encontro com Familiares, que através da parceria que temos com a editora UPET SEF, que dispõe para o município o material didático usado por nossos alunos e por nossos professores. Casa cheia, mais de 400 pais participando no Clube Palmeiras deste evento, onde o tema abordado pela professora Rúbia foi a comunicação afetiva, resgatando o diálogo em família. Foi emocionante acolher com carinho as famílias, oferecemos um chá quentinho, tivemos a apresentação cultural de pais, Tivemos um cenário representando as memórias de brincadeiras e brinquedos da infância, além de painéis com atividades desenvolvidas nas escolas. O nosso último encontro com familiares presencial aconteceu em 2019. E a gente estava sentindo muita falta disso. Esse momento foi essencial para toda a comunidade escolar da rede municipal de ensino, aproximando todos nós para que juntos trabalhemos em prol da educação de qualidade no nosso município.
Muito bem. Secretária, um outro assunto que eu quero abordar com a senhora agora é relacionado a uma viagem que a senhora esteve fazendo juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Educação do nosso município e presentes no 6º Fórum da Undime no início deste mês e que lá, apresentando os projetos do município de Vargião, da área da educação, Vargião mais uma vez foi elogiado, foi parabenizado pelas ações da Secretaria Municipal de Educação, inclusive recebendo convites importantes para levar os projetos que a Secretaria de Educação desenvolve aqui no nosso município. Fala pra gente desse momento importante que a Secretaria de Educação vive no município de Vargião.
Vargião tem se destacado pela maneira de estar trabalhando diante dos desafios que surgiram com a pandemia. Desenvolvemos aqui no município o projeto Cuidando de Quem Cuida, o qual tem se destacado em toda a região. A gente tem constantemente sido procurados para levar esse modelo de trabalho que é desenvolvido com os nossos profissionais da educação na área socioemocional, com o trabalho da psicóloga Priscila, que trabalha com os nossos funcionários e toda a equipe da educação. Estivemos no dia 5 e 6 participando do evento que a UNDIME, União dos Dirigentes Municipais de Educação, proporcionou para toda Santa Catarina e estados do Paraná e Rio Grande do Sul, onde mais de 800 participantes estavam neste congresso, abordando temáticas importantes para o desenvolvimento da educação no nosso país. E educação de qualidade, ela tem um conceito muito amplo, né? Não é só a aprendizagem dos conteúdos, mas é o desenvolvimento do ser humano, é o desenvolvimento crítico diante das situações vivenciadas, são as posturas que a gente toma diante dessa sociedade e é formação humana. Então, nesta oportunidade, estivemos levando sobre o trabalho de Vargião que é desenvolvido. Tivemos a honra de mais uma vez ser convidados para já estar num congresso em agosto, congresso que vai ser a nível de FECAM também. Estaremos lá com uma mesa temática apresentando mais uma vez as atividades desenvolvidas no município de Vargião, um município pequeno, mas que tem se tornado gigante diante da forma de conduzir a educação. Então, isso é muito gratificante, nos mostra que estamos sim cuidando de pessoas, porque a pandemia trouxe um conteúdo oculto, que é a importância da vida, do equilíbrio emocional e socioemocional, baseado nas competências da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, documento que embasa todo o nosso trabalho. E estamos aí, a cada dia nos desafiando e resolvendo, sim, todos os desafios que nos aparecem a cada dia. E fazendo o melhor pelas nossas crianças, né? Porque elas, sim, são os sujeitos de direito, que merecem todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa dedicação, nosso trabalho.
Muito bem. Mais uma vez, Carmen, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem frente à Secretaria Municipal de Educação do nosso município. Secretária Carmen, ontem, sexta-feira, era o dia do pedagogo e a gente não pode, né, finalizar o nosso programa sem lembrar desse dia e parabenizar principalmente todos os nossos profissionais de Vargião, não é, secretária?
No dia 20 de maio, comemoramos o Dia do Pedagogo, esses profissionais de atuação indispensável para as práticas de ensino. Quero aqui agradecer, em nome da Secretaria de Educação, todos esses profissionais que contribuem com o avanço da educação.
Muito bem, secretária Carmen, muito obrigado pela sua participação em nosso programa informativo, trazendo informações importantes para a nossa comunidade, e os microfones ficam à sua inteira disposição.
Obrigada, Giovanni, por mais esta oportunidade. E a Secretaria de Educação está sempre disponível para trazer as informações necessárias. Tem muitos assuntos que a gente gostaria de abordar, mas o tempo aqui também ele é curto. Precisamos sintetizar aquilo que é mais importante. E sempre que precisar, estaremos aqui para contribuir com o conhecimento para a comunidade. Muito obrigada.
Muito bem, ouvimos a secretária Carmen Raimundi falando com a gente aqui no programa informativo do Governo Municipal de Vargião. E estas eram as nossas informações de hoje aqui no programa informativo do Governo Municipal de Vargião. Queremos agradecer a você pelo carinho, pela audiência. No sábado que vem a gente volta por aqui para trazer mais informações para você, para toda a comunidade varjonense, para todos que nos acompanham todos os sábados aqui no programa informativo do Governo Municipal de Vargião. Um bom final de semana e até sábado que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.